Clóvis Monteiro, bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi, uma grande honra e alegria falar com você e todos os ouvintes.
Obrigado. Governador, antes de entrar no assunto dos hospitais de campanha que vem aí, olha, o nosso jornalismo pergunta o seguinte, vem cá, hoje não tem um edital de concessão da SEDAI que vai ser lançado hoje? O senhor pode comentar, por favor, governador?
Exato, Clóvis, isso é extremamente importante para a economia do nosso estado, um trabalho que eu comecei desde o primeiro dia do meu mandato, que envolveu um complexo sistema jurídico, inclusive com a criação da região metropolitana, aprovado na região metropolitana, conversei com 46 prefeitos para que nós pudéssemos chegar a esse consenso. É uma obra de mais de 32 bilhões de reais, É o maior projeto de concessão do Brasil e certamente vai gerar muito emprego, vai trazer recursos num momento muito ruim da nossa economia.
Verdade.
Então eu quero agradecer a todos os prefeitos da região metropolitana, todos os prefeitos que aderiram a esse projeto, as câmaras de vereadores, porque vai ser muito importante para nós.
O governador Wilson Witzel, deixa eu comentar aqui sobre a taxa de isolamento social na cidade do Rio de Janeiro, que nesse último fim de semana caiu para 76% no primeiro domingo após a reabertura do comércio, né? Nos domingos anteriores alcançamos taxas de 82% de isolamento social, chegamos até no dia 24 de maio até 86%, que é uma bela taxa de isolamento social. Claro. E com a reabertura gradual que o senhor anunciou no da sexta para o sábado, já tivemos aí uma queda. O senhor não acha temerário o pessoal achar que está tudo bem e ir para a rua, governador?
Olha, é preciso tomar os cuidados necessários para ir à rua. Estar com o vidrinho de álcool em gel, estar com a máscara, evitar a aglomeração, manter o distanciamento. Então, aquilo que nós autorizamos foi exatamente as atividades que podem utilizar essas recomendações para funcionar. Então, nós estamos conscientes, através da Secretaria Estadual de Saúde, nós tivemos um declínio das internações, temos as enfermarias. O nosso secretário de Saúde, o doutor Fernando Ferri, é um especialista no tratamento de epidemias, Ele é um especialista em AIDS, e nós vamos tratar no início do surgimento da doença. E nós temos hoje mais de 50% de leitos de enfermaria à disposição. Recebemos essa semana 100 novos respiradores do governo federal, mostrando que há união entre o município, o estado, o governo federal.
Que bom, que bom.
Temos divergência política, Mas na hora que é para salvar vidas, estamos todos unidos.
É isso que a gente espera, governador, porque o público, eu não sei, as pessoas aí que estão ouvindo o programa agora, eu fico profundamente irritado no meio de uma pandemia desse tamanho. É uma crise que o mundo nunca viveu. Para nossa sorte, nós temos a tecnologia hoje ao nosso lado, temos o mundo todo buscando o mesmo objetivo, mas quando se perde em picuinha, em discussão partidária, ninguém ganha, não é, governador?
Essas discussões são comuns, mas na hora de administrar, de resolver o problema do povo, nós sentamos na mesa, a gente senta, conversa e coloca em ordem as coisas. E isso é o que está acontecendo. Nós tivemos abertura de vários leitos em parceria com os municípios. O que eu estou agora levando aos prefeitos é que o estado pode regular as internações. Então, com isso, nós poderemos pegar pacientes aqui da cidade do Rio de Janeiro, Falei isso pro prefeito Trivela, e levar para Duque de Caxias, que tem leitos vazios. Nós abrimos vários leitos lá no Hospital São José, que é um hospital novo, com mais de são 140 leitos, com respiradores. Tem leito vazio lá em Duque de Caxias. Eu estive lá com o prefeito Washington Reis e constatei isso. Agora nós vamos concluir esses hospitais de apoio. É importante, Clóvis, explicar que esses hospitais que nós estamos construindo, eles podem ficar até 5 anos abertos. E nós temos mais de 26 mil pessoas que estão na fila das cirurgias eletivas. E nós queremos zerar essa fila das cirurgias eletivas com esses CTIs dessas unidades de hospitais de apoio que foram erroneamente chamados de hospital de campanha.
Ah, exatamente. Até agora se tratava como hospital de campanha. Agora o senhor está chamando de hospital de apoio. É isso mesmo, governador?
Na verdade, os hospitais, eles não são como os hospitais, bota uma barraca, bota lá umas macas, uhum. Mas não é isso. São 1.300 CTIs. Qual é a utilidade disso? Na pandemia, para poder ajudar os pacientes que têm dificuldade respiratória, mas depois da pandemia, esses hospitais serão hospitais de apoio com leito de retaguarda para zerar a fila da cirurgia eletiva que se acumulou por conta da pandemia que nós suspendemos. Então, uhum. Conversei com os prefeitos, né, nós estamos já dimensionando. Infelizmente, contratamos uma empresa que não deu certo, eu afastei a empresa, assumi a responsabilidade de terminar esses hospitais de apoio, tenho recebido ajuda da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, para que a gente possa concluir esses hospitais o mais rápido possível e enfrentarmos essa próxima segunda onda, porque uhum. Conforme você vai abrindo a economia, é evidente que vai havendo contaminação, e nós temos aí condições de enfrentar.
Isso aí. E a gente tem que mirar o exemplo lá de fora, que começou antes a crise, eles passaram por situações que a gente pode aprender com elas. No caso da Europa, agora, dos Estados Unidos, né, governador?
Clóvis, deixa Oi. Eu falar uma coisa para você muito importante.
Diga.
Eu estava analisando o que aconteceu em Nova York.
Uhum.
Nova York tem aproximadamente 20 milhões de pessoas. Lá morreram 25 mil pessoas. O estado do Rio de Janeiro tem 18 milhões de pessoas. Nós tivemos, infelizmente, 6 mil mortes. Uhum. É uma perda irreparável, fica a minha solidariedade às famílias. Mas nos Estados Unidos, Nova York, foram 25 mil mortos. Aqui, o trabalho que nós fizemos, o apoio do povo fluminense, que eu tenho aqui de fazer o meu agradecimento, como você disse, tivemos uhum. isolamento de 70%, nós tivemos 6 mil mortes. Pelas contas da Defesa Civil, do grupo de crise, talvez se nós não tivéssemos feito isolamento, teríamos tido 46 mil mortes.
Sem
então,
dúvida.
Funcionou, deu certo, o povo ajudou e aí nos permitiu agora sair na frente. Mais uma vez, para poder flexibilizar as regras de isolamento, para a gente retomando a economia, as pessoas voltarem a trabalhar, voltarem a ter os seus empregos, as empresas voltarem a faturar, e aí a gente voltando a nossa atividade normal.
Uma outra coisa, governador, deixa eu pedir aqui em nome, o senhor sabe que a força da Rádio Tupi, o senhor sabe bem a força popular da Rádio Tupi no Rio de Janeiro, e é impressionante a demanda, a gente recebe de todo tipo de pedido de orientação e de ajuda. Sabe o que que eu tenho recebido muito e às vezes eu fico assim de mãos amarradas? Eu tenho pedido ajuda para parceiros como o doutor Edmilson Igoves, que conhece o seu secretário de saúde e tal. As pessoas têm me pedido, por exemplo, localização de pacientes que vão para a rede pública e aí não podem, ficam isolados, né? Porque eles estão com um diagnóstico de coronavírus. E às vezes, eu não sei aqui no estado, não tem um relatório, eu vi uma entrevista de um médico no outro estado brasileiro, diz que à noite eles tem uma equipe que fica ligando para os familiares, dando uma espécie de boletim, porque as pessoas não têm acesso aos seus doentes que estão na rede de saúde. Aí eu pergunto o seguinte: qual é o procedimento? O senhor tem acompanhado aqui no Rio? Existe esse relatório para os entes queridos? A família que não sabe onde está internado alguém que está diagnosticado com Covid, tem como? Quem é que procura para saber onde está o seu familiar internado, hein, governador?
Clóvis, no momento da internação, há um cadastro e há o compromisso da secretaria de mandar o ICMS para poder informar a família daquilo que está acontecendo, né? Agora, eu vou conversar com o doutor Ferri, ver se nós estamos tendo algum tipo de problema com isso. Eu já ouvi algumas reclamações. E semana passada eu já conversei com o doutor Ferri para que a gente possa aprimorar isso. Então eu me comprometo, numa próxima conversa nossa aqui, trazer o relatório do que está acontecendo, se isso realmente está uma grande incidência, porque às vezes pode acontecer ao invés de ter um grande quantitativo de pessoas que não estão informadas, um número pequeno. Aí está dentro até de uma margem de erro. O que não é aceitável, mas está dentro de uma margem de erro, que a gente quer 100% informar os pacientes. Mas eu vou hoje conversar com o doutor Ferri, nós temos o telefone 160, que também pode ser colocado à disposição para dar informações aos pacientes sobre a doença, mas eu vou conversar com o Dr. Ferri para inclusive dar informação sobre os pacientes.
Olha só, só para ilustrar o que eu estou falando, eu recebi agora aqui uma replicada aqui, uma mensagem assim, ó, é importante, peço apoio a mães, pais, médicos do grupo, precisamos de notícias de José Carlos Hinaldo da Silva, internado no dia 24 de maio no Hospital de Campanha do Rio Centro. Peço que verifiquem seus contatos, médico e enfermeiro que esteja trabalhando no Hospital de Campanha do Rio Centro, para enviar notícias. Aí a família, a Eliane da família, coloca à disposição o telefone dela. Pode me chamar no privado, obrigado, Eliane. Quer dizer, um dos casos de uma pessoa tentando localizar um parente que estaria no hospital de campanha para saber notícias, né, governador?
Do Rio Centro, é o hospital de campanha do município do Rio.
Ah, tá bom.
Contato com o prefeito Crivella imediatamente.
Legal.
Pedir para ele também estar atento a essa situação. Tem trabalhado muito o prefeito Crivella, a gente tem conversado bastante. E como eu falei, às vezes acontece um paciente entre centenas com algum tipo de problema, mas vou falar com o prefeito Crivella e pedir para ele dar essa a prioridade aí a esse paciente.
Ok, olha aqui o pessoal do esporte da Tupi tá ouvindo aqui o nosso papo, essa galera só tem craque da equipe de esportes da Tupi, o pessoal mandando um bom dia pro senhor e perguntando, e a volta da geral do Maracanã, governador?
Ah, olha, rapaz, a notícia é boa, viu? Estamos com mais uma vitória nossa, Maracanã pertence ao futebol carioca, ao futebol fluminense, e eu tenho certeza que com essa PMI que nós estamos agora, que é uma proposta de manifestação de interesse, que vai entregar o Maracanã por 35 anos para uma gestão particular. Eu espero que os clubes do Rio de Janeiro tenham apresentado boas propostas e que um deles se saia vencedor. E nesta proposta está a obrigatoriedade de manter a geral. De voltar a ter a geral.
Isso.
Eu assinei uma lei da Assembleia Legislativa, quero aqui mandar o meu abraço ao presidente André Siciliano, em seu nome, todos os deputados estaduais que têm sido muito parceiros na nossa administração, mandando recursos para a nossa administração. E essa foi mais uma lei em parceria com a Assembleia Legislativa, que vai voltar a ter a Geralzona e o povo poder assistir os espetáculos que têm acontecido lá. E aí me dá licença, né? Espetáculos especialmente proporcionados pela Nação Rubro-Negra.
Ah, eu tava demorando, governador, para provocar ontem. Ontem o meu Botafogo foi campeão brasileiro ontem, a TV Globo mostrou.
Ah, pois é. Tá certo,
né? De 95,
A história é sempre boa de ser revista, né?
Claro.
Volta a brilhar a estrela solitária novamente.
O senhor como cidadão é Flamengo, mas como governador o senhor é Botafogo, é Fluminense, é Vasco, é Flamengo, América.
Eu atendo todos os times. Estou à disposição, tenho conversado com o presidente do Vasco para fazer um acesso da Avenida Brasil até a barreira do Vasco para melhorar ali a mobilidade em relação ao projeto que ele tem de ampliação do estádio. Eu converso com todos os times.
Isso aí. Nós
temos um programa agora com as divisões de base, que eu quero estimular essas divisões de base, que nós vamos lançar. Era para ser lançado antes da pandemia, veio a pandemia, mas eu estou retomando agora esse projeto. Conversei muito com o senador Romário já sobre ele, e nós vamos, juntamente com o senador Romário, juntamente com o deputado Bebeto, nós vamos trabalhar para colocar em funcionamento esse plano para ajudar as divisões de base. Eles vão fazer propaganda de utilidade pública, não dê trote no bombeiro, e receberão
por essa
utilidade pública que nós somos obrigados a fazer. Então, ensinar as pessoas coisas que não se devem fazer com os nossos jovens das divisões de base, os times, né, da terceira, quarta divisão.
Usando a força do esporte, que é muito
exatamente,
boa, né?
Exatamente.
Bom, governador, deixa eu agradecer ao senhor que vem aí as notícias com o Rafael Souza, dizer
muito
que
obrigado.
A Rádio Tupi, a Rádio do Rio de Janeiro tá sempre aberta aqui para as informações do governo do estado, mas eu quero pedir um favor, agora tire a faixa de governador e dê uma de comunicador. Chame para mim a Ana Paula Portuguesa, repórter da Fama, que ela é a próxima atração aqui. Chama a Ana Paula para mim aí, governador.
Ana Paula Portuguesa, agora é a sua hora. De
aí, falar. Obrigado, governador. Aí, Ana Paula, obrigado. Bom dia, bom dia. Ana Paula tá com moral.